Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Debate Nerd. Meu nome é Rafael Marcolin e eu acho que chocolate branco é muito melhor que chocolate preto.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gustavo Rainho e eu acho que a primeira temporada de American Vandal devia ser assistida por todo mundo. Basicamente isso.
Essa série é realmente muito boa. Boa demais, recomendo também, fica aí. Enfim, no episódio de hoje a gente vai estar discutindo aqui um pouquinho sobre a E3. Pra quem não sabe, a E3 é uma das maiores conferências assim, de videogame que tem todo ano, onde grandes empresas vêm com anúncios de novos consoles, jogos, franquias. E esse ano a E3 deu muito pra falar, mas antes da gente começar, né, discutir, fazer esse resumão pra você aí ter meio que uma ideia do que aconteceu nessa E3, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @debate_nerd42, para ficar sempre por dentro do que vai estar saindo aí. Mas enfim, vamos agora falar um pouquinho do geral que aconteceu nessa última E3, que é algo que terminou essa semana ou semana passada.
Foi bem recente, sim. A gente tá gravando segunda-feira.
Então, as informações estão fresquinhas aí pra você, pra saber o que aconteceu e dar uma pesquisada e ficar por dentro de tudo.
Então, é isso. Esse, acho que vai ser rapidão, esse é nosso primeiro episódio dessa nova série de férias do Debate Nerd, que a gente vai acabar anunciando no Instagram, então, por favor, siga a gente, também compartilhe o episódio. Mas agora, sobre a E3. A gente vai começar aqui falando sobre a conferência da Microsoft, que por um motivo bom ou um motivo ruim acabou dando o que falar. A da Microsoft, pra começar, foi considerada um pouco decepcionante pelos fãs dos games. Por quê? Pelo fato da Sony não ter nenhum painel nessa E3, a Microsoft basicamente ficou sozinha e ela podia ter anunciado coisas muito mais impactantes e acabou perdendo a oportunidade. E aí a Sony acabou ganhando, então o pessoal ficou um pouco decepcionado com essa conferência. Bom, pra começar, eu acho que já vamos de Cyberpunk 2077, que tá agendado pra ano que vem, 2020, e já tem pessoal falando que é o jogo do ano, né? A história é basicamente que é um futuro distópico, é uma combinação de cidades da Califórnia, São Francisco e Los Angeles, e é basicamente em 2077, e você vai poder customizar seu personagem, vai poder fazer várias quests, decidir basicamente tudo, ter relações com NPCs e tudo mais. Parece um jogo muito promissor. E não só isso, pegaram a oportunidade de pegar o queridinho da internet, Keanu Reeves, e anunciaram ele como um personagem do jogo. E ele mesmo disse que você andar pela cidade é de tirar o fôlego. Então tem muito mais o que falar sobre o jogo, mas é basicamente isso que foi anunciado. Foi o Keanu Reeves que foi anunciado. Mas
e vem aí como uma das maiores promessas para esse ano, né?
Pro ano que vem.
Desculpa.
E realmente, tá dando muito o que falar, porque a problemática do jogo parece bem legal e tal, então é um jogo bem interessante. O que você acha?
Eu acho que, como você já falou, né? O pessoal já tá considerando o Game of the Year, nem saiu o jogo ainda, mas é que tem muito potencial por essas, não só por ser um futuro distópico, não só por ser esse jogo futurista, mas pelo visual e pela interação. Aparentemente que o forte do jogo é mais até a interação com o ambiente, com as pessoas, com os carros. Eu acho muito legal, então simplesmente passear pelo mapa já é uma
aventura. Sim, tem muito o que prometer, mas é basicamente isso. Eles não anunciaram muito sobre o jogo, mas com certeza acharam um jeito de aumentar as expectativas do público geral. Também foi anunciado um jogo sobre a Bruxa de Blair. Ela é uma lenda bem conhecida, já teve até um filme. Não assisti, então não recomendo, não posso recomendar, mas o jogo parece muito bom, os gráficos também estão bem legais e a história parece boa, só que, né, eu e jogo de terror é um casal que não dá match.
Eu também não tenho muito pra falar do jogo, porque realmente jogo de terror não é minha especialidade.
Além disso, foi anunciado mais um jogo da série de Lego, enquanto os fãs da Marvel ainda, tipo eu, ainda tô esperando um jogo colocando todos os filmes do MCU. Lá foi, na conferência da Microsoft, anunciado que vai ter um jogo que chama The Skywalker Saga, do Star Wars Lego, que basicamente você vai poder jogar no universo dos 9 filmes, as 3 trilogias, de Star Wars e tá programado pro ano que vem.
O que ao mesmo tempo eu acho algo muito legal e que me dá medo, porque todo mundo sabe que o Lego Star Wars The Complete Saga, que são 6 filmes, é um dos melhores jogos de Lego que tem, se não o melhor.
Sim.
É um jogaço. Então esse aí ao mesmo tempo me deixa animado por ter essa experiência novamente e mais 3 filmes. Me deixa também preocupado que não vai ser uma repetição muito grande do que eu já joguei a minha infância inteira. Então, tá aberto aí pra ser algo com muito potencial, mas também, pra quem já jogou The Complete Saga, talvez deixe um pouquinho de medo.
É, então, eles têm... Eles estão prometendo. Eu honestamente, gostei do trailer, foi um trailer só de anúncio, mas, realmente, eu acho que eu confio. Jogos de Lego normalmente são bem legais. Só que nem você falou, pra não repetir o que já foi passado. Além disso, também teve anúncios do Gears of War 5, quinto jogo da franquia, e um dos negócios interessantes é que foi anunciado que um dos personagens do jogo vai ser o robô de Exterminador do Futuro. Então isso é legal, mas a gente realmente não tem muito o que falar sobre isso. Ainda no universo Lego, Gears of War 5 não era de Lego, mas Star Wars sim. Então foi anunciado uma expansão pro Forza 4, e essa expansão você vai poder jogar de Lego. Você vai poder correr com Lego. Muito interessante.
Eu nunca tinha visto nada do gênero, realmente. E eu gosto bastante de Forza. Eu sou muito fã de qualquer jogo de corrida, mas acho que isso aí é legal, hein? Então, combinando meio que dois jogos, jogando um Legozinho ali no meio, acho que tem potencial também.
É, uma vitória pra Microsoft. Esse eu realmente quero ver como é que vai ser.
Realmente. Porque jogo de Lego vende. Que vende, vende. Porque o pessoal gosta. Porque o jogo realmente é divertido. Sim. Então acho que talvez até atraia um público novo pro Forza 4.
Sim, sim, com certeza. E por fim, a expectativa de todo mundo pra E3 era que fosse anunciado já pelas datas que foram lançados o PS4 e o Xbox One, que já faz muito tempo, pra quem não sabe. Todo mundo ficou esperando que a Sony ou a Microsoft anunciassem um novo console. E a Sony, não indo, já diminuiu um pouco as expectativas de quem estava assistindo. E a Microsoft anunciou o Projeto Scarlet, que é um novo console, mas já foi declarado que não é o último console, mas também não temos muita informação. O pessoal achou que a Sony ia chegar com o PlayStation 5, mas a Sony acabou, como a gente disse, nem indo para a conferência. E esse Projeto Scarlet realmente não tem muita informação, então não dá muito para falar.
Por mais que a conferência da Microsoft teve várias coisas interessantes, meio que deixou a desejar um pouquinho, né? Porque a Sony e a Microsoft são as maiores por serem as próprias desenvolvedoras dos consoles, mas, por outro lado, a Nintendo, que é também uma das clássicas aí dos jogos e aqui tá com um dos maiores consoles da atualidade, né? O Switch, que popularizou muito... E a Nintendo sim veio com várias coisas interessantes. Fora o anúncio de diversos jogos que eles fizeram, depois se você quiser dar uma pesquisada na lista de jogos da Nintendo, tem 3 anúncios que são praticamente os mais importantes, e um é até a parceria com a Microsoft. O primeiro é o novo jogo da saga do Luigi's Mansion, né? O Luigi's Mansion 3, que já é uma saga bem popular, já é bem um clássico dos puzzles da Nintendo, saiu o 2 pro 3DS, e o primeiro eu nem lembro. Mas essa nova versão parece estar tão linda e divertida quanto as outras. O modo co-op parece estar muito legal de se jogar. Aquele meio que é aquela vibe de umas waves. Você limpa um floor atrás do outro e vai subindo na mansão. Então parece estar bem divertido. E supostamente sai agora em 2019, né? Então animado. Quem aí tem o Switch já deveria até ficar um pouco mais animadinho. Porque o Luigi's Mansion é realmente algo muito divertido de se jogar por si só e com os amigos. Parece que tá bem interessante o jogo, tá bem bonito. E outro que é... Não teve muita informação também, teve um trailerzinho só, não tem data ainda. Mas é a sequência pro Legends of Zelda, pro Breath of the Wild. Que foi um dos jogos já que vieram lá com o Switch no comecinho. Zelda, que já é uma franquia clássica da Nintendo, eu nunca fui muito fã, eu joguei um pouco no DS, mas eu já joguei o Breath of the Wild na casa de uns amigos. Muito bom, pessoal, meus amigos que são fãs de Zelda estão animadíssimos pro novo jogo, porque Breath of the Wild realmente foi um jogão, e esse jogo só pelo trailer já aparenta estar lindo como sempre, então é um motivo aí pro pessoal ficar animado. E acho que o último... que é um anúncio grande por parte da Nintendo em colaboração com a Microsoft, é o Skyrim tá vindo pro Switch. Skyrim, que é um jogo muito, muito amado por todos os fãs de RPG e tals. É um jogo muito divertido de se jogar. É um jogo longo, 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 longo. Você passa horas da sua vida jogando Skyrim. E por isso que eu achei que principalmente foi muito interessante trazer pro Switch. Pelo Switch ser um console muito portátil, você poder levar para qualquer lugar, assim, bem tranquilo, diferente de um computador, um PlayStation, um Xbox.
Sim.
Eu acho que vai ficar muito interessante para você poder pegar um jogo longo, assim, que nem Skyrim, para poder levar por aí, jogar, passar horas. Eu só não sei quão bom vai ficar para rodar no Switch. Mas que vai ser divertido, acho que vai. Acho que tem muito potencial. Então, a Nintendo aí veio com uns anúncios bem interessantes.
É, veio mesmo. Outra que veio com uns anúncios legais também foi a EA, que pros fãs do passado foi bem legal. Pra começar com o FIFA 20, que podia ser só mais um ano, mais um jogo de futebol, que nem tem todo ano. Porém, teve uma novidade bem legal. É, pra quem não sabe, um dos spin-offs, se é que pode chamar assim, do FIFA, era o FIFA Street, que mostra aquele futebolzinho de rua que quem nunca jogou e foi, não é mais tão frequente, não é de todo ano, e agora no FIFA 20 vai ter um dos modos que você vai poder jogar no FIFA Street. Como FIFA Street. Então,
nossa, até eu fiquei animado depois dessa aí, porque eu vou te falar, não sou o maior fã de futebol e de FIFA. Até gosto de jogar o FIFAzinha, mas FIFA Street é bom.
FIFA Street era muito legal, e é como você falou mesmo, é um jogo muito amado até pra quem não gosta muito de futebol. E aí o FIFA 20 vem com um atrativo muito legal. É, um dos atrativos que não foi muito legal foi que uma das pré-vendas, tiveram 3 pacotes de pré-venda, e uma delas foi quase de R$400. Não sei,
nossa,
o que é incluído, não sei o que é incluído nessa pré-venda, mas R$400 também não dá, né? O jogo também tá programado pra sair esse ano, provavelmente entre setembro e outubro.
E FIFA Street, tô animado e tal, mas R$400 não é muito barato não, hein?
Não.
Tem que ser muito boa essa pré-venda, tem que ser um puta pacote, tem que vir com uma camisa assinada.
É, tem que mesmo. E a recepção do jogo foi média. É, uma gafe que foi cometida no trailer foi que mostrou um dos bugs no trailer. Então isso já não é um negócio muito legal. É, outro jogo que na verdade abrange mais pessoas que gostam é sobre Star Wars, né? Quem não gosta de Star Wars. E o jogo Jedi Fallen Order, não que foi anunciado, já tinha sido anunciado faz tempo, mas agora foi mostrado um gameplay e confesso que estou muito animado porque o gameplay está lindo.
Também.
Fora que os Star Wars que não são de Lego, normalmente não tem lá essa animação, porque o primeiro Battlefront é basicamente todo online e não é muito legal, tem alguns bugs. E o segundo teve toda a polêmica com as microtransações. Então a reputação da EA com Star Wars já não é muito grande, mas agora talvez seja uma redenção.
É, realmente, porque depois de Star Wars The Complete Saga, que como eu já falei e vou continuar repetindo porque o jogo merece, é um dos melhores jogos de Lego que tem, é um jogo simplesmente animal, é o melhor jogo de Star Wars que tem até agora. Então, porque Battlefront, os dois, cada um com grandes problemas aí. Tanto que o melhor jogo de lightsaber que você tem em Star Wars até agora é o tal do Beat Saber lá, que você joga com VR. Esse é o melhor jogo de lightsaber que tem.
Exatamente.
E até agora Star Wars não teve um jogo digno.
É a melhor
tipo, de Star Wars. Exatamente. E por isso que eu acho que Jedi Fallen Order deixou ansiedade lá no teto, porque a gameplay parece muito legal. Tipo, muito, muito foda mesmo.
Parece muito.
E é um jogo digno de lightsaber. Eu espero muito que não acabe me decepcionando que nem Battlefront 1 fez. Porque Battlefront 1 eu tava muito empolgado, mas depois acabou morrendo, né? Depois de jogar o jogo.
É, o Battlefront 2 ele até consertou algumas coisas, mas aí teve toda a polêmica que era só você pagar que você já era bom no jogo. E isso na comunidade gamer não é um negócio muito interessante. Mas agora esse Jedi Fallen Order teve uma... jogou a expectativa bem lá no alto. Por envolver uma história nova, o trailer tá bem legal, então quem quiser ver, confira, porque tá bem legal. A gameplay tem uns 10 minutos, mais ou menos, e é bem interessante. E além disso, pra fechar a conferência da EA, ela lançou algumas expansões de jogos como Sims 4 e tal, mas aí nada muito grande. nada muito esperado, que nem a novidade do FIFA 20 e do Jedi Fallen Order. Além disso, na conferência da Bethesda, ela anunciou que, como se já não bastasse, mal tem jogo de Battle Royale, Fallout 76 também vai ter um modo Battle Royale.
O que é um bagulho... Eu acho que isso aí é um tiro no pé.
Eu também.
Só vou falando. Porque o Fallout 76 já teve muita treta, os fãs de Fallout já se decepcionaram, que era um negócio... Tava horrível, eu realmente ouvi essas palavras de fãs. Horrível, jogo bem ruim, o público não gostou. Daí tu me vem e me joga mais um Battle Royale.
É.
Que já é um negócio que o pessoal tá ficando, de certa forma, até meio enjoado, já tá meio repetitivo, num jogo que já não é tão bom. Então, mano, eu não sei se isso vai ajudar a trazer fãs de Battle Royale pro Fallout 76, que foi fracasso, ou se isso aí é mais um tiro no pé. Agora já tirou nos dois pés, já.
É, com certeza foi uma... foi uma tentativa de tentar reviver o jogo. Eu não sei. Eu sei que no começo tava tendo alguns problemas, mas aí eu não sei se consertaram, eu não sei. Eu realmente não sei. Mas eu realmente não... Eu não compraria, eu, por exemplo, não compraria o jogo só por causa desse Battle Royale. E...
Também
não. Até porque eu nem sou tanto fã do modo e eu acho que já tá bem cansativo. Porque pra chegar num nível que Battlefield e COD tem modos Battle Royale, já deu, né? Outro jogo, além do Fallout, além dessa expansão, só que agora é um jogo mesmo, foi Ghostwire, que ao contrário do Fallout, realmente me deixou muito animado. É, pra quem não sabe, é um jogo que vai envolver, não tem muitas informações, tem um trailer de anúncio, mas é que vai envolver lendas urbanas japonesas, e que você vai ter que ir atrás dessas lendas urbanas japonesas. E a recepção foi muito boa, o trailer também tá bem legal.
Agora outro jogo que a Betaça tá vindo também, que eu vi, é o tal do Doom Eternal, que... Assim, pra quem já jogou Doom sabe como é que é. O Doom é um bagulho, é matar demônio, matar bicho com altos tiro, porrada e bomba, com som de heavy metal, é um negócio bem pesado. Doom é muito louco. É muito louco se jogar Doom. Então nem sei se tem muito o que comentar sobre Doom Eternal. Pra mim, aparenta ser mais um Doom... Mais uma coisa não genérica, mas a mesma coisa de sempre dos outros jogos do Doom. Continua ainda parecendo muito divertido, né? Não tem como falhar um negócio desse de matar demônio com uma porrada de tiro e com música pesada. Mas não sei muito o que falar sobre Doom Eternal. Parece ser a mesma coisa de sempre, mas continua foda, continuo querendo jogar.
Sim, com
certeza. E o Wolfenstein, que é outro que eles estão trazendo de volta, né? Porque aparentemente a Bethesda já fez aí os seus jogos de sucesso. Desculpa. Sem contar Ghostwire, que esse aí é novo, né? Não teve outro Ghostwire antes.
É, esse é novo.
Esse é novo, mas os outros é tudo sequel, spin-off, sei lá como você quer chamar. Mas o Wolfenstein também parece bem legal, uma pegada mais futurística, muito tiro, porrada e bomba, ação, a história parece legal, com o bagulho da Alemanha nazista, um jogo co-op, então tem potencial.
E sai agora, em julho, dia 25 de julho, já um pouco mais de um mês.
É,
mas
sai agora. Mas
basicamente isso, dessa conferência. E aí agora tem a da Ubisoft, né?
A Ubisoft é sempre uma muito complicada, né? Porque a Ubisoft é dona de grandes franquias, que o pessoal gosta muito. Mas também é muito famosa por ser bem bugado os seus jogos.
Sim.
E às vezes é até meio genérico, tipo que é o caso do Ghost Recon. Que é mais um jogo da franquia do Ghost Recon, que tá saindo agora em outubro. E é sério, pelo trailer, assim, já parece mais aquele bom e velho Ghost Recon, bem genérico, assim... Eu acho que o pessoal que gosta do estilo da franquia vai amar. Quem já jogou, por exemplo, Ghost Recon Wildlands ou The Division, que também é bem similar, vai acabar gostando. E então, pros fãs, parece bem interessante. Eu gosto de Wildlands e gosto de Division, então acho que eu vou jogar. O problema é que não é um jogo tão divertido se não for jogado em grupo. É mais algo pra jogar com os amigos e um passatempo, então talvez... seja um pouco, assim, fraco nesse quesito. Se você não tiver amigo jogando, talvez o jogo não te chame tanta atenção. Porque parece realmente bem genericão.
Mas vai ter o John Bertal. Então já...
já é um negócio... Mas vai ter o John Bertal.
Já tem, é um negócio bem legal. É, mas realmente, concordo com tudo que você falou. Não tem muito... Eu tinha visto o trailer, até que eu achei legal o trailer. mas também confesso que não compraria. Outro jogo é o The Division, que você já mencionou, né? É, que são apenas expansões, porque o jogo já tá aí, né? Teve uma recepção, eu diria que boa. Eu vi muito...
O pessoal acabou gostando do Division 2 em geral.
Então, The Division 2, né? Que eu vi também um pouco do trailer, um pouco da gameplay, eu achei bem interessante.
E eu sou muito fã do primeiro Division. Eu não tive a oportunidade de jogar o segundo ainda, não. Mas... Eu vi um pouquinho das expansões, eu não cheguei a olhar muito, porque nem cheguei a jogar a história principal. Mas eu gosto bastante da saga The Vision, eu acho que parece estar bom.
Sim.
E agora tem esse jogo aqui que é bem interessante, que a Ubisoft tá trazendo aqui, o tal do Roller Champions, velho. Roller Champions, então. Esse jogo é uma resposta na cara dura pra Rocket League. Tipo, eles nem tentaram disfarçar.
É.
E o bagulho. Mas parece divertido, né? Like, você vai. É um jogo meio que de esporte, PVP, que você vai girando em volta da arena e vai tentando fazer as cestas lá.
Só que só tem um problema. Parece muito o jogo que eles jogam no filme Alita. Eu não sei se era.
Alita, né?
Eu não sei se era essa a intenção. Eu não sei se é um patrocínio, se é alguma coisa, mas parece muito o jogo.
Nossa, na hora, pra mim, era o jogo da Alita. 100%. Os caras copiou na cara dura Rocket League e Alita, mas acho que ainda conseguiram fazer um negócio que parece bem divertido.
Então, o jogo da Alita no filme até que parece bem divertido, se desse pra entender o que se trata, mas é.
O que tava acontecendo.
Mas realmente...
Mas a gente releva. Mas, em questão geral, o público, né, tem um público muito puto, porque é uma cópia meio que barata de Rocket League, parecia uma cópia meio mal feita. Mas um pessoal que parou, tipo, ignorou que Rocket League existe, tentou olhar o jogo como, like, its own thing, o jogo sendo a sua própria coisa. Acho que acabou gostando até em geral. E a demo tá free agora, então o pessoal já tá até testando o jogo, se eu não me engano já tá free a demo. O jogo sai em setembro, eu acho,
sim.
Mais pro fim do ano.
Sim, sim. Então... Eu prefiro olhar como se fosse uma coisa só, sem comparar com ninguém, e realmente parece um jogo divertido.
Tem potencial.
Numa época de vários jogos aí que a gente tá tendo, não sei se eu compraria, mas, né, parece divertido.
Eu acho que parece divertido, parece que tem potencial, mesmo que talvez não seja o Rocket League, mas acho que é legal.
Sim.
E daí... Outro aqui grande da Ubisoft, né? Um dos jogos, acho que um dos... Não vou dizer o maior jogo da Ubisoft, talvez o maior no momento, que é Rainbow Six Siege. E eles estão lançando agora o Rainbow Six Quarantine, que é a mesma coisa pra quem já jogou Rainbow, quem já joga há um pouco de tempo, sabe do modo de jogo que eles lançaram um tempo atrás, chamava Outbreak, que veio junto com a expansão dos personagens russos, quando saiu lá... O Lion e tals. Então eles tinham esse minigame que era o Outbreak, que fez um puta sucesso. O pessoal gostou muito, muito mesmo. E era muito divertido se jogar. Eu acabei jogando um pouquinho só. Mas. E agora eles. Como eles viram que o pessoal gostou tanto, eles estão trazendo algo muito parecido. Esse Rainbow Six Quarantine é praticamente o Rainbow Six Outbreak. Só que como o próprio jogo. Eu lembro que o pessoal tava até falando pra manter Outbreak como um minigame dentro do próprio Rainbow, mas eu acho que foi retirado do ar, né, além de por ter acabado, não a season, mas a temporada dos operadores russos, mas também porque tava tendo problema com o servidor, se eu não me engano, não lembro se era porque era muito pesado, porque tinham adicionado muitas coisas extras no jogo e sem custo nenhum. E daí ficou não meio sustentável, economicamente falando, de se manter o jogo. Então acabaram retirando e vão relançar. Agora, eu espero que não relancem por um preço absurdo, tipo, tirar o minigame que uma vez já foi de graça no próprio jogo e lançar como seu próprio jogo e cobrar 50, tipo, 60 dólares, sei lá, um preço muito caro. Espero que eles sejam razoáveis e façam ou de graça ou mais barato.
Sim.
E é isso, velho, mas acho que tem muito potencial, acho que vai sair pra 2020, se eu não me engano. E uma coisa, pra quem já jogou Outbreak, eu espero que nesse Quarantine eles introduzam algo tipo modo zombies de waves infinitas até você morrer. Isso seria legal.
Sim, isso é bem um modo bem divertido. Outro negócio que saiu também, que agora tá na onda de vários negócios Plus, a Ubisoft lançou, falou, né, da Ubisoft Plus, que vai sair em setembro agora mesmo, desse ano, que é $15 por mês, e aí você joga tudo que você tem direito dentro da Ubisoft, claro. É como se fosse a Netflix dos jogos.
E esse é só pra PC, tem que comentar que isso aqui é só pra computador, não tá disponível ainda pra, pelo menos, consoles como PS4 e Xbox, no momento é só pra computador. E eu acho que vale muito a pena, tipo, $15 o mês pra jogar todos os jogos da Ubisoft limitados, eu acho que vale muito a pena. Fazendo uma matemática rápida, digamos aqui que você joga por 4 meses, isso dá o quê? $60. Cara, com $60 você compra um jogo normal. Tipo, um preço normal de um jogo é $60. Mas se você pagar o serviço com $60, em 4 meses você joga o que você quiser. É. Digamos que você joga um Assassin's Creed por mês. Você vai jogar então 4 Assassin's Creeds em 4 meses, que é o tempo de que é o mesmo dinheiro pra você comprar um Assassin's Creed só.
É, então, realmente, eu acho que vale a pena fazer uma conta antes, mas aparentemente vale a pena.
E vale lembrar que não é só o jogo, você tem direito a todas as expansões, todo o conteúdo adicional, é tipo, é 100%, é muito, nossa, eu achei brilhante.
Que aí o preço a não ser 60, se você contar as expansões.
Exato, daí fica, nossa, daí você salva muito dinheiro, muito, muito dinheiro.
Sim, realmente é uma ideia que vale a pena. Uma ideia que eu ainda não entendi, que a gente esqueceu de falar na Microsoft, que talvez valha a pena, talvez não valha, é sobre o Microsoft Game Pass, que é um negócio parecido. Ele não é todos os jogos da Microsoft, mas é que assim, você paga R$1 no primeiro mês e R$14 no segundo. Eu acho que R$14 deve ser a mensalidade fixa depois. E aí você tem direito a vários jogos, depois vocês podem dar uma pesquisada. Um destaque são os jogos da série do Batman Arkham, que é bem legal, bem famosa, bem... Dizem que é... que são os melhores jogos super-heróis que alguém já fez. Eu discordo, mas tudo bem. Mas realmente são jogos muito bons, isso eu tenho que concordar. Agora, se vale a pena ou não, aí já não sou eu que posso dizer.
Eu fico meio com o pé atrás nesse da Microsoft aí, porque você não tem acesso a todos os jogos, é só uma coisa específica. Já da Ubisoft você tem tudo.
É um negócio bem promissor. E pra fechar a Ubisoft...
Ficou grande...
Com, acho que, um dos maiores anúncios que ela fez, que foi o Watch Dogs, né? Que vai sair ano que vem e chama Watch Dogs Legion, que na verdade é o Watch Dogs 3.
Sim, basicamente. E a vibe desse jogo do Watch Dogs é que você tem... primeiro que vai ser em Londres, num futuro meio distópico também. Eu gostei da escolha de Londres pra cidade. Eu acho que a cidade mais genial que eles já fizeram foi São Francisco no segundo, pelo seu centro tecnológico tudo e tal. Mas acho que Londres é uma boa. Londres tem aí as suas... É famosa por suas revoluções e tal. Então é legal que... E porque a vibe desse jogo vai ser meio que uma revolução. Você vai estar meio que agrupando, contratando, meio que formando um time de agentes aí. Eu não sei pra que ainda direito, mas pra casar uma revolução.
É.
Então acho que ficou bom Londres pra uma boa cidade pra esse quesito.
É, um negócio legal também que eles colocaram é que... Como você vai poder? Eles falaram que você pode controlar todos os seres humanos, então animais estão fora de cogitação, mas você pode controlar todos os seres humanos do jogo, até inimigos.
Isso adiciona um ponto muito legal. Rapidinho, desculpa interromper, mas por você controlar todos os personagens do jogo, quer dizer que quando você morre com um, você não volta.
É. Então,
isso é sensacional.
Por ser isso mesmo, por você poder montar uma equipe enorme... se morrer um, ele morreu mesmo e não vai voltar. Isso é um negócio até bem interessante.
Os jogos têm medo de fazer isso, né? Porque primeiro, quando você só tem um personagem, você não pode matar o personagem e não voltar.
É.
Mas, num caso de um jogo como esse, que você tem vários, aí dá. Isso me lembra muito alguns jogos da Assassin's Creed, né? Da própria Ubisoft. Que nem o Brotherhood, que você podia... O Assassin's Creed Brotherhood... Você podia formar, né, seu time de assassinos, recrutar seus assassinos. Quando eles morreram, mas você podia recrutar novos no lugar, então tudo bem. Mas então essa vibe toda do jogo ser de você recrutar pessoas para uma revolução me lembra muito Assassin's Creed Brotherhood e também Unity.
Sim.
Que também tem essa ideia da revolução. Então, bem legal. Eu tô até confiante nesse jogo do Hot Dogs.
É, tá bem legal. Eu acho que é uma revolução contra o sistema lá, que é, tem toda uma linha de raciocínio na série Watch Dogs, pra quem conhece já sabe. Mas tem umas coisas que o pessoal não gostou. No geral, eu diria que o jogo e o trailer teve uma recepção média. Eu, honestamente, não fiquei muito animado. Eu joguei o primeiro Watch Dogs e joguei o segundo. Eu sou mais fã do segundo do que do primeiro, mas... justamente por um fato que vão reclamar, eu já chego nisso, mas é, realmente eu não fiquei muito animado pra esse terceiro. É uma novidade, talvez seja bem legal, mas a crítica que fizeram ao terceiro, é, a gameplay, é que falaram que não tem muito hack, ou seja, é mais assim, ah, vamos fazer uma revolução, vamos bater em pessoas e é isso. E não tem muito de você hackear, que é basicamente é o jogo, né?
É meio foda você ter um jogo do Watch Dogs com uma falta de hack, mas... eu não sei, eu acho interessante. Tem um pouco mais de porrada, drone, umas coisas mais stealth. Mas realmente vai fazer falta as missõezinhas só na base do hack, sabe?
É, então, tem gente... tem dois grupos de pessoas. Um que tá falando que... que não tem muito hack. E o outro que tá falando que eles não acrescentaram nada, mas também não tiraram. Então, do tudo que você podia hackear no segundo, você tá podendo hackear agora. E aí, quem fala que não tem muito hack, fala que eles só quiseram usar o nome da franquia pra colocar um novo jogo, ao invés de criar um novo jogo com outro nome. E aí, talvez, mude um pouco do que a franquia significa. Mas tem um pessoal falando que não mudou nada, que é reclamação em vão.
Mas de certa forma, se for esse o caso, que eles simplesmente usaram um nome pra vender, pra não começar um jogo do zero, eu não acho tão ruim. Acho que até interessante, dá uma boa inovada se for isso mesmo. Pelo que eu vi no trailer e pelo que eu li também do pessoal discutindo o jogo, né, porque teve uma recepção muito mista, mas em questão dos youtubers, dos jornalistas, dos críticos que eu vi que tiveram oportunidade de jogar o jogo, a maioria deles tá falando muito bem da gameplay, tá falando que realmente é um dos melhores gameplays de demonstração da E3 em um bom tempo, mas me parece que realmente cortaram um pouco a questão do hack, agora tem outros focos, de certa forma. Mas eu não sei, eu tô mais pro lado positivo, mas eu ainda tô meio pé atrás, né? Pulga atrás da orelha.
É, eu diria que eu tô no mesmo. Porque é o que eu falei, eu gosto dos jogos do Watch Dogs, mas, sei lá, o trailer não me pegou muito. E aí, pra fechar, a gente tem a conferência da Square Enix, que poderia ser só uma conferência normal, mas deu o que falar e a gente vai chegar lá.
Porque primeiro tem o remake do Final Fantasy VII. Square Enix aí continuam tirando tudo que podem tirar, extraindo tudo que pode extrair de Final Fantasy, porque essa porra não vai morrer. E eu não julgo, porque o jogo realmente é divertido e é legal de se jogar. Quem é fã da franquia, ama. Então tem um remake aí do Final Fantasy VII pra agradar o pessoal e quem sabe até trazer mais coisa pra mais público, mas é simplesmente pra vender o jogo de novo.
É isso.
Parece bom.
E também falaram do Dying Light 2, não tenho muitas informações, mas vão lançar aí o segundo jogo da franquia.
Dying Light 1 é bem legal, eu gostei bastante.
Só que aí chegamos na parte interessante, a parte que deu o que falar.
Que é o famoso
jogo dos Vingadores, que tinha sido anunciado que apareceria dia 10, apareceu bem aqui no Brasil, acho que era 10, 11 da noite quando apareceu o trailer. E como eu disse, ele deu o que falar. O jogo ele vai ser lançado em maio do ano que vem, se eu não me engano.
Foi anunciado em 2017, hein? Esse jogo aí tá... acho que é 2017 que anunciaram o jogo, sim, fizeram um trailer.
Já tinha um trailer. Um trailer
tá aí uma conta.
De anúncio, mas agora teve o trailer de gameplay mesmo. E, assim, vamos primeiro falar o que o pessoal não gostou. Eu não vi nada reclamando sobre a história.
É o visual.
Que o trailer aparentou. A única coisa que eu vi é que o pessoal tava comparando os gráficos do jogo aos gráficos de um jogo pra celular.
É, exatamente.
E
o jogo tem cara de estar feio.
Não só gráficos, como também a aparência e os trajes dos heróis. Pra quem não sabe, esse jogo você vai poder controlar 5 dos 6 Vingadores originais. Ou seja, Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk e Viúva Negra.
Deixaram o Gavigode de lado, mas é porque ia ser muito roubado, né?
Eu tinha lido que, na verdade, eles iam tentar introduzir o Gavião Arqueiro também, mas nada confirmado, por enquanto só os 5. E aí, o que o pessoal reclamou principalmente foi que a Viúva Negra, por exemplo, parece o Lord Farquaad do Shrek, e o Thor parece Jesus, e que o Tony Stark parece o Adam Sandler. Foi essas três que eu ouvi falar.
A do Tony Stark eu não tinha ouvido antes, não. Essa aí é boa.
E foi basicamente isso que o pessoal tava reclamando. Eu, honestamente, vou um pouco... Eu pego um pouco dessa crítica. Porque, sim, eu não gostei do visual dos personagens, mas falando um por um. Homem de Ferro, eu gostei da roupa e do visual. Eu não tive problema com a cara do Tony Stark. O Hulk foi o que eu mais gostei, tanto Bruce Banner quanto Hulk. Capitão América, eu gostei da roupa. Eu gostei do rosto, mas não gostei da roupa. O traje dele eu realmente não gostei. Parece meio mal feito pra mim.
Ficou um quadradão, sabe?
Sim.
Parece que tá vestindo uma caixinha de suco.
Sim, sim. Da Viúva Negra, eu gostei da roupa, mas eu também não gostei muito da cara. O Thor, eu gostei dos dois, por incrível que pareça, eu gostei dos dois, e parece que o gameplay dele também vai ser bem legal. Eu tô com uma expectativa alta pro Thor. Faltou alguém? Acho que não, né?
Acho que foi todo mundo. Pra mim, em questão de visual, eu estou muito, tipo, decepcionado com o visual geral. Realmente parece um game de mobile, porque eu acho que muitos games fodas, eles fazem a questão da captura de movimento, né? Como foi o caso do Keanu Reeves em Cyberpunk, que parece que tá foda demais. John Bertal em Ghost Recon. God of War, que foi até o Game of the Year do ano passado. Eles fizeram tudo com captura de movimento, as cutscenes e tal. E esse aqui parece que eles tentaram desenhar do nada. Então virou esses bonecos de massinha, stop motion aí, bem mal feitos. Eu realmente, assim... Falando sério, gameplay parece foda, curti. A do Hulk e a do Thor parecem delícia de se jogar. A do Hulk parece muito legal. A do Tony Stark também, a do Homem de Ferro. Mas em questão de visual, ai cara, eu espero que arrumem, porque eu tô gostando muito da ideia do jogo, da história, da gameplay, mas o visual tá pegando de um jeito que é, tipo, ficou feio, cara, ficou feio. Assim,
eu não acho que tá tão ruim, eu acho que a internet tá sendo um pouco injusta, porque eu tinha lido várias coisas. Primeiro que o próprio... um dos criadores do jogo, desenvolvedores e tal, ele disse que vai ter customização dos heróis, então aquilo vai ser mudado, não vai ser aquilo o jogo inteiro. Uhum. Provavelmente deve ser a primeira fase, e aí depois você vai poder customizar eles e tal. O que eu acho que pode ser interessante... A maioria do pessoal, ele tava reclamando que não era parecido com o filme, o que eu acho totalmente injusto, porque ninguém disse que ia ser.
Exatamente. Isso aí eu também acho uma crítica desnecessária ou ridícula.
Ninguém falou que os heróis iam ser iguais os do filme, até porque no jogo do Homem-Aranha também não são. Então, isso eu não acho justo falar. Agora,
mas vai comparar os gráficos do jogo do Homem-Aranha com esse trailer aí que a gente recebeu.
O que eu acho que é justo são os gráficos, que parece mesmo... Não parece um jogo de mobile, também acho que é um pouco... É uma comparação injusta, mas eu acho que dá muito pra melhorar e eu espero que melhore, porque Vingadores tá uma franquia em alta no momento. Eles estão trabalhando nesse jogo faz tempo, então devia ter sido alguma coisa melhor, eu concordo com isso. Mas a história e a gameplay parecem ser bem legais.
Realmente espero que eles revisem um pouco o visual e deixem tudo mais masterizado, mais bonitinho, porque eu quero muito comprar esse jogo, eu realmente quero. Eu sou muito fã de Vingadores e, como eu falei, a gameplay e a história me parecem extremamente interessantes. Mas o visual tá, tipo, vai ser doloroso de se jogar se for o visual assim.
Agora o pessoal tá meio nesse luto do Vingadores Ultimato, então eu realmente acredito que algumas dessas foram injustas justamente porque acharam que não parece com o do filme.
Sim.
Mas eu acho que... Eu espero que ainda vá melhorar. Eu vi mesmo também um dos desenvolvedores do jogo falar que, assim como no filme do Sonic, eles ouviram as críticas e que vão tentar melhorar o jogo, né, da versão final. Então eu realmente espero que tenha uma melhora, porque como a gente falou, parece promissor. Parece promissor e a gente espera que dê certo, né?
Sim, eu gostaria muito que dê certo. Então, bom, acho que foi isso, né? A gente terminou aqui com o maiorzão, né? Eu acho que era Vingadores, que foi o que causou mais polêmica.
Sim.
Mas tá aqui, todas as conferências aqui da E3, todos os maiores anúncios a gente trouxe aqui bem resumidamente. Aí, se você gostou, algum te chamou a atenção, vai dar uma pesquisada, pô. Tem muita coisa legal saindo nessa E3 aí, muita coisa que vários públicos vão gostar, então, bem interessante.
Então, assista os trailers também, né, que a gente falou.
E tira as conclusões.
E também sempre lembre, antes de criticar um jogo, espera um pouco, vê, espera chegar na versão final. Depois de chegar na versão final, aí tudo bem reclamar. Mas agora, agora pode queimar a língua, né, se reclamar.
Exatamente, mas é isso. Então tá aqui pra você, fã do Debate Nerd, todo um resumão bem feito aqui da E3, pra trazer aqui toda a informação, porque aqui também é notícia, aqui é cultura, mas também é notícia.
É isso então, fica aí. Não esqueça de compartilhar o episódio, siga a gente no Instagram, que é @debate_nerd42. A gente tá sempre postando notícia, sempre fazendo enquete, posts especiais, tudo de mais importante que vai acontecer. Agora a gente vai entrar no projeto Férias, que também já vai ter sido explicado. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença.
Muito obrigado e aproveite o resto do seu dia aí. Muito obrigado por acompanhar a gente em mais um episódio. E é isso. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite e fui.
Falou!